A soja despencou mais de 2% na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. O dia foi intenso, os preços foram intensificando as suas baixas ao longo do pregão no mercado futuro norte-americano. Enquanto tudo isso acontecia por lá, aqui no Brasil, o dólar superou os R$ 6,20, refletindo ali uma combinação de fatores externos e internos, algo já conhecido, novidades, informações ainda de expectativas para decisões que serão anunciadas há pouco, e tudo isso gerou, claro, um rebuliço no mercado. Para nos ajudar a entender como isso chega efetivamente para o produtor de soja, para o vendedor de soja aqui no país, como se formam os preços no mercado brasileiro, a gente tem a companhia nesta tarde de hoje de Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro. França, que prazer ter você conosco no Notícias Agrícolas mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Sempre aí um grande prazer estar com vocês.
Prazer é nosso. E França, hoje a gente estava até comentando antes de entrar no ar. Hoje tem notícia, tem informação. O que motivou uma baixa tão agressiva dos preços da soja que distanciaram-se ainda mais dos 10 dólares? A gente olha para o janeiro, trabalhando já na casa dos 9,50.
Pois é, Carol. Tem aí uma. O ambiente, né, dessas últimas semanas, ele já vem na defensiva no mercado internacional, né? Já vem sofrendo alguns impactos sequenciais, né? Então esse movimento de preços mais frouxos no complexo soja, em especial, né, também milho, trigo, mas assim no complexo soja em especial, ele já vem no movimento de queda, influenciado fortemente pelo bom andamento da safra sul-americana. A gente está uma temporada de mais área e um clima dominantemente regular, né? Uma outra exceção aí de problema, mas no geral um clima bem regular, muito melhor, né, do que nós tínhamos igual ao período do ano passado. E com isso você tem aí uma expectativa de safra abundante, né? Na temporada 24-25. Temporada essa que já teve aí uma safra do hemisfério norte maior, né? Uma safra norte-americana bem maior, com alguns probleminhas, mas bem melhor. E agora combina com a safra sul-americana cheia. Então, esse movimento, ele é o pano de fundo de um mercado todo já deprimido, já na defensiva por conta dessa abundância de oferta, e mesmo que a gente tenha números muito interessantes de projeção para a demanda, né, esses preços baixos, crescimento econômico mundial, também a gente tem no lado bastante positivo para o lado do consumo, mas mesmo assim a projeção de estoques é abundante, tanto na safra norte-americana como no quadro mundial e também aqui no Brasil, né? Então, esse é o pano de fundo. Hoje, especialmente, a gente percebeu também uma pressão adicional aí, uma preocupação adicional no mercado internacional. Dois reflexos, eu diria, vamos lá, duas variáveis-chaves empurraram ainda mais para baixo o mercado hoje. Esse movimento de desvalorização forte, né, nos últimos dias, e hoje mais uma pancada, né, no real. Isso deixa o produto norte-americano menos competitivo, né, em relação ao produto brasileiro, de forma geral, soja, milho, etc. Então, essa é uma variável importante hoje nesse dia de pressão lá fora. E também a gente ouviu alguns comentários no sentido de preocupações com a demanda interna norte-americana. Hoje foi um dia de queda muito forte no óleo, o farelo também vem caindo, ambos aí com os preços aí batendo lá os preços de 2020, né? Mas hoje em especial o óleo foi mais pressionado por conta de alguns ruídos aí no mercado em relação à demanda interna, por conta das discussões sobre o mandato de uso de biodiesel nos Estados Unidos no próximo ano. Então, você juntou aí a fome com a vontade de comer, né, e o mercado realmente derreteu. Pano de fundo negativo, mas a questão do câmbio aqui no Brasil, fortemente favorável para as exportações brasileiras e desfavorável para o mercado interno norte-americano, e esses ruídos aí em relação à demanda interna nos Estados Unidos.
França, é um cenário bastante consolidado e com informações que estão bastante claras, são fundamentos baixistas bastante claros e evidentes. A força de baixa dos preços, esse espaço para que as perdas continuem aparecendo, ele é extenso ainda, ele ainda é grande e a gente pode ver os preços, você citou, de forma bastante clara, é um mercado já deprimido. Nós podemos ver patamares ainda mais baixos?
Olha, eu acho que é possível, sim. Não podemos descartar essa possibilidade, né? A gente vem no movimento, o mercado está buscando aí o seu fundo do poço, né? Tá tateando aí o seu fundo de poço no complexo soja, mas como as variáveis, como as notícias, elas têm sido dominantemente baixistas para o preço, a gente não chegou, aparentemente ainda não chegou nesse fundo. Eu diria que estamos próximo, né, desse patamar, até mesmo tecnicamente falando, olhando os gráficos, a gente vê que a gente está numa base, né, de preços. Agora, não dá para descartar que possa cair um pouquinho mais nessa combinação soja, farelo e óleo, especialmente. No lado que pode, na sequência, melhorar ou aliviar essa pressão, a gente tem aí a demanda, né? A demanda externa por produto norte-americano e segue muito aquecida. Né? Isso é um lado que vem amenizando, vai dando algum suporte para os preços lá em Chicago, já eles estão vendendo bastante, especialmente soja, milho também, mas soja em destaque. Então, esse é o ponto que, digamos, ameniza aí um pouquinho essa pressão de curto prazo, tá? Mas tem um detalhe importante, né, Carol? Essa safra sul-americana, ela está muito próxima, nós estamos com a proximidade do início da colheita, né? Ali agora no início de janeiro, mais aí 2 semanas, 2, 3 semanas, a colheita dessa nova safra no Brasil começa. A gente tem este ano, como as chuvas demoraram a chegar na região central, não vai ter tanta soja entrando ali no começo de janeiro no Mato Grosso, mas vai ter soja no Paraná, no extremo oeste do Paraná, conseguiu plantar bem cedo, então vai ter soja, vai entrar soja em janeiro, e esse é um fator complicador aí para o curto prazo no mercado internacional, né? Então, nossos amigos produtores aí precisam ficar atentos, né? Eu acho que já não tem muito mais espaço para altas, né? Já que essa melhora da taxa de câmbio está sendo absorvida pela safra cheia global e pelos preços internacionais mais fracos.
França, o quanto disso, desse movimento e desses preços que podem ser mais baixos eventualmente, né, como você falou, tem algum espaço, temos que acompanhar os fundamentos e o que o mercado já precificou, o quanto disso pode gerar um movimento inverso? Fazer com que esses preços, né, mais baixos atraiam fundos investidores de volta para recompor alguma posição, ou os demandadores olharem para isso como certa oportunidade, olhando para a soja dos Estados Unidos, apesar do dólar americano, pesando sobre o real. Isso tem, em algum cenário, espaço para promover uma pequena reversão dessas cotações?
Esse é um detalhe importante, bem lembrado por você. A posição dos fundos de investimento, vamos generalizar, né? Os fundos, os investidores, os especuladores aí, ela é uma posição extremamente defensiva, né? No setor das commodities agrícolas, né? Passou o ano inteiro com o pessoal ausente ou uma presença pequena nos grãos aí no mercado internacional. Isso tem uma influência grande aí da turbulência financeira global, tá? Nós estamos aí com o mercado bastante tenso ainda, em termos de mercado financeiro, né, global, em mudança de governo nos Estados Unidos, com várias interrogações aí na questão de política monetária, também especialmente com dúvidas na questão comercial, né, de geopolítica, aí fatores de geopolítica comercial a nível mundial também tem um grau de incerteza muito grande, né, para essa virada do ano, e uma preocupação latente com os déficits, né, públicos ao redor do mundo, notadamente nos Estados Unidos. Então, você não. Passamos um ano inteiro, e viramos agora um ano inteiro, com incertezas e com muita indefinição sobre a questão desse controle de déficit, com essa mudança de governo, quer dizer, o que pode acontecer em termos de inflação nos Estados Unidos, de juros nos Estados Unidos, né? Então, você tem aí um arcabouço de variáveis, e mantém esse mercado financeiro muito tenso, muito nervoso, estressado mesmo e quase ausente, ou uma presença bem pequena nas commodities agrícolas, especialmente nos grãos aí. Para que o mercado reaja, né, é uma notícia que o produtor brasileiro aguarda, quando é que esse mercado vai bater o fundo mesmo, e quando é que ele vai voltar, teria que vir uma ajuda mais decisiva, mais proeminente do mercado financeiro, né? O mercado financeiro precisa voltar a comprar grãos com forma mais consistente. E esse é o ponto-chave, né? A gente não está vendo no curto prazo esse movimento, né? Esse movimento ainda não está caracterizado. Enquanto ele não acontecer, a gente não tem como reagir o preço, Carol. Então, eu diria que temos que aguardar. Não há um cenário que eu possa traçar e dar uma data dessa reversão de tendência. Ela passa necessariamente pela questão do mercado financeiro, né? E mercado financeiro com essa incerteza sobre juros futuros norte-americanos, sobre equilíbrio das pontas, ou vamos lá, sobre o desequilíbrio das pontas norte-americanas,
Sim.
ele segue bastante na defensiva, e aí a gente não consegue ver um horizonte de preços melhores aí, lá no mercado internacional.
Bom, França, o quanto disso já chega efetivamente ao produtor brasileiro pensando na soja da safra nova? Nós temos um restinho do restinho, né, varrendo aqui os armazéns para pegar a soja da safra velha. Nós temos inclusive preços atrativos, mas pouca soja disponível para ser comercializada. Pensando que nós temos ainda um montante considerável de soja 24, 25 para comercializar, em que cenário o produtor vai enxergar essas oportunidades de comercialização? É um cenário onde essa exposição ao risco vai ter uma influência grande, porque tem muita soja para comercializar, ou de forma talvez ganhando por escala, o produtor brasileiro vai ser muito competitivo nesse próximo ano, principalmente nessa primeira metade de 2025, com tanta soja para entregar ao mercado internacional.
Olha, essa questão da comercialização, ela tá, o produtor nessas últimas semanas, novembro, dezembro, com essas altas que a gente está observando no câmbio, né, e essa falta, absoluta falta, esse cenário bastante conservador do mercado internacional, o produtor está fazendo negócios, Carol, está fazendo negócios de safra nova, né? No nosso levantamento da virada do mês, nós já tínhamos 33% da safra comercializada, na virada do mês agora de dezembro. Esse volume andou um pouquinho, né? Devemos estar aí na casa pelo menos dos seus 35%, 37%, um pouco abaixo de 40% de comercialização. Esse é um número bem maior do que nós tínhamos no passado, e ele já está meio próximo da média, tá? Então, o produtor, eu acho que de forma correta, ele está aproveitando, está fazendo essas pontas de mercado de safra nova, né? Acho interessante, justamente porque você tem um possível choque, né? Um choque de oferta programado para início do ano, para ali meados de janeiro, nós vamos ter já, provavelmente, bastante. Né, uma abundância de produto da safra nova. Então, é um período tradicionalmente complicado de preços no mercado interno. Então, essa estratégia de fazer um volume maior de vendas me parece correta, porque ela tira da colheita um pouco de pressão, ela dilui, né, a pressão que aconteceu de forma muito forte em 2023, todo mundo vai lembrar, E também em 2024, né? Tanto 23 como 24, a gente tivemos uma concentração da entrada da safra, da oferta, por parte do produtor, né? Tinha vendido muito pouco, e a gente derrubou o preço de forma muito intensa, muito rápida nesse período. Acho que esse ano, talvez essa pressão seja um pouco menor, justamente porque a gente está com uma comercialização mais fluida, né? Provavelmente, quando a gente for colher, nós vamos estar aí com próximo de 40% da safra negociado, é um número médio, né? É um número dentro da média. Então, acho que a estratégia é correta para a gente justamente fugir de uma pressão excessiva. Não é a pressão não vai ocorrer, ela vai ocorrer, mas é poder diluir, né? Diluir a sua curva de vendas aí, para diluir justamente dessa, melhorar o seu nível de padrão médio de preço. Safra velha, se comentou no início, a gente praticamente quase não tem mais nada, um ou outro lote que sai, a gente mal consegue captar os preços, né, no mercado interno, a maioria dos preços são nominais e já está emendando, né, em praças aí e já não tem preço de safra velha mais, e o preço de safra nova é preço de soja e vai começar a negociar agora em janeiro, né? Então, acho que o movimento que está havendo de antecipação de vendas, ele é positivo, né? Até porque nós estamos aproveitando um boom de taxa de câmbio e vai anulando, boa parte dessa pressão externa.
França, qual vai ser como você está avaliando a demanda por toda essa soja brasileira que está prestes a chegar ao mercado? Nós temos uma força grande que está prevista para toda essa soja e a gente vai conseguir ter esse equilíbrio, né? Talvez a preços mais baixos nós participar de forma muito ativa e volumosa do mercado. Ou te preocupa algum ponto? Te preocupa a Argentina, por exemplo, voltando a pleno ao mercado? Como é que você está enxergando a demanda e a nossa presença no mercado global?
Olha, quando a gente fala, em cenário de 25, eu gosto eu tenho comentado com os nossos clientes a diferença que nós vamos ter na soja, especificamente na soja. No milho não é assim. Mas na soja, a gente tem um cenário 25 bem diferente de 24, com quedas no preço internacional, um padrão de prêmios de exportação melhor, né, do que nós tivemos em 2024, e também com uma taxa de câmbio bem maior. Tá? Então, no resumo, no balanço, provavelmente a nossa colheita, agora em janeiro, fevereiro, provavelmente nós temos preços em linha ou até superiores, ou levemente superiores, à nossa colheita de 2024. Tá? Pelas nossas contas aqui, pelos números que estão. Pelos preços que estão saindo no mercado disponível, a gente está com preços, com cotações internas, para a nossa colheita, igual ou até um pouco acima do mesmo período, né, da nossa colheita do ano passado. Tá? Então, na ótica do produtor, isso é uma notícia, né, diante do quadro de mercado internacional tão deprimido, não chega a ser uma notícia tão ruim. É, porque ele tem uma combinação entre Chicago, prêmio e câmbio, que ainda lhe é razoavelmente favorável. E aí você soma alguma queda nos custos de produção, aí 5, 10%, dependendo da região, e uma melhora, uma ampla melhora no padrão de produtividade média, né, já que a safra vai indo bem melhor. Isso dilui o seu custo unitário, né? Mais produtividade, menor custo unitário. Você tem provavelmente uma renda do produtor em 25, até mesmo igual, até superior a 2024. Tá? Provavelmente, porque, especialmente até porque vai atingir um número maior de produtores. Em 24, a gente teve muito produtor com problema, muito produtor perdendo safra e operando no vermelho. Então, entendo que, em termos de renda 2025 para o produtor de soja, eu diria que é um cenário até melhor do que 24, tá? Com essa combinação que eu comentei com vocês. Agora, o perfil da comercialização do ano tende a ser diferente. Por quê? Porque em 20, 20, 23 mesmo e 24, passamos o ano inteiro com preços internos bem acima da paridade de exportação. Uma disputa entre os compradores, uma disputa intensa, né? Uma briga por lotes de soja entre a demanda interna, entre as indústrias e os exportadores. Né? Passamos 2 anos nesse perfil, com preços internos bem acima da paridade. Para 25, nós temos, com essa safra cheia, em se confirmando essa safra cheia, e na nossa avaliação, está estimada em 171 milhões, vamos lá, 171,5 é a nossa estimativa dessa semana, né? Fresquinha aí. Essa safra cheia, com muita demanda interna, com muita demanda externa, vai gerar, muito provavelmente, grandes excedentes. Então, depois de 5 anos de soja fechando o ano sempre quase no zero de estoque, nós vamos ter provavelmente um ano de abundância de estoques. Isso deve trazer à comercialização uma disputa menos agressiva entre os compradores durante a temporada.
Certo.
Tá? Por isso é tão importante o produtor fazer essa trava, fazer esses lotes, né? Usar mercado futuro, usar mercado a termo, usar opções. É importante ele cuidar, porque ele vai ter uma comercialização menos carregada do lado do comprador, menos agressivo do lado do comprador. Tá? Então, esse é o perfil da comercialização. Nós estamos falando de demanda interna aquecida, perto de 58 milhões de toneladas de esmagamento, isso dá 6% a mais do que esse ano. Exportações, provavelmente, temos espaço aí para um novo salto, né? Aí 105, 106, 107 milhões de toneladas no próximo ano, em função da boa demanda local, internacional. Então, demanda não vai faltar. O problema é que tem aí um choque de excesso de oferta, provavelmente com estoques maiores e um perfil de comercialização diferente um pouco do que a gente viu nesses últimos 2 anos.
Muito interessante a gente pensar que após 5 anos de estoques praticamente zerados, a gente vai voltar a ver estoques ali. Se a gente pensar, fizer uma conta rápida, né, França, 60 milhões de toneladas na demanda interna, com algo como 105, 165 milhões de toneladas, somando demanda interna e exportação, a gente vai ficar com um estoque que parece que não é muito alto, mas se a gente comparar com os últimos anos, é muito grande, né?
Exato, exato. Nós estamos falando de 5 anos consecutivos, né, de estoques zeradinhos aí, ou muito baixos, e esse ano aí 400 mil toneladas, que para a soja não é
Não
nada,
é nada.
mas para o ano que vem, com essa safra, na nossa estimativa atual de 171 milhões de toneladas, 171, 172 milhões, é para sobrar 4 ou 5 milhões de toneladas de estoques nesse novo ano. Então, é um perfil diferente. Ainda assim, vamos lá, né? Para resumir a história, preços não são tão ruins assim, e tem até alguma chance de serem um pouquinho melhores na colheita do que foi em 2024, né? Uma renda, diria, positiva, por produtividade melhor, custo mais baixo. Mas uma comercialização que provavelmente será mais fluida e menos agressiva na ponta compradora.
França, como é que nós temos que entender o comportamento do produtor também nos próximos meses de 2025, quando ele vai dividir a atenção com tudo isso que você acabou de detalhar, esse cenário de comercialização que vai ter um perfil diferente e, portanto, ele vai ter que ter um pouco mais de agilidade nessas estratégias, ao passo em que ele vai começar a pensar custos de produção para a safra 2025-26 com dólar na casa de R$ 6. R$ 6 superando R$ 6. Ele tem que colocar isso também na ponta do lápis, já.
Sim, é fato. A gente percebeu nas últimas semanas uma intensificação na compra de insumos para a safra de inverno, que estava atrasada, o produtor estava desanimado, mas o milho reagiu de preços, a conta melhorou sensivelmente, né, para a safra nova de inverno, o produtor mudou aí o cenário da safra de verão, né, a safra de verão de milho, o pessoal reduziu a área. desanimado. Área de inverno, possivelmente teremos algum aumento de área, né, no milho. Então, a gente percebeu esse movimento de compra de insumos para a safra de inverno, mas também percebeu o movimento de compra de insumos para a safra 25 ou 26, né, safra do ano que vem. Também o pessoal voltou para o mercado, uma vez que houve uma certa melhora da relação de troca, né, em alguns insumos importantes. Esse é um detalhe importante. Também, então, o produtor precisa fazer a sua continha para insumos, sempre pensando em insumos, na relação de troca, né? Então, às vezes, não é tão importante o preço em si, da commodity, da soja, mas em si a sua relação com os insumos para essa parte, dessa parte, né, da relação de troca com os seus insumos. Isso é o principal, e a gente percebe já um movimento de. Houve um aquecimento dessas compras no
Sim.
mês de novembro para dezembro, tá?
Certo.
Uma coisa importante também, Carol, como a gente fala em safra 25 e 26, né, é a questão lá da safra nova norte-americana, né?
Sim.
Porque a gente está com um ano, e aí eu falei bastante sobre a abundância de oferta na soja, né, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. Isso não é o quadro de milho, né? O quadro de milho tem menos produção mundial, menos estoques nos Estados Unidos e no mundo. E a gente percebe um descolamento entre essa queda na soja e o mercado de milho. E essa relação soja-milho já inverteu do que nós tínhamos de mercado pró-soja durante 2024. Ela já inverteu totalmente e já está para o lado pró-milho. Então, há uma possibilidade bem razoável de isso afetar a decisão do produtor norte-americano no plantio lá da safra 25-26 norte-americana, provavelmente plantando mais milho e menos soja. E aí já volta, de repente, a dar uma ajustada no mercado, né, que está um pouquinho desequilibrado no lado da oferta. Se os norte-americanos plantarem menos soja, você tem aí, de repente, um reequilíbrio, né, nessa folga de estoques para o ano que vem. E aí isso pode chegar no mercado lá durante, em meados do próximo semestre, lá por março, abril, maio, né, que a gente já está negociando a nossa safra. Isso pode começar a mexer com a nossa continha aqui de mercado interno. E aí o produtor segue aquela nossa sempre recomendação de ele ficar muito atento, acompanhar essas variáveis todas aí, porque o jogo não está perdido, não, e tem muita coisa para acontecer e novidades aí no próximo ano.
Bom, França, a gente consegue trazer mais uma situação para sua análise, porque acabou de sair a decisão do Federal Reserve de cortar em 0,25 ponto percentual a taxa de juros nos Estados Unidos. Que não bastasse tudo que a gente já tinha para tratar hoje, ainda veio o Federal Reserve, Jerome Powell chega já já com o seu discurso. É ali que mora o detalhe, né, França? É ali que a gente vai entender as coisas, mas teve esse anúncio aí, é 2,3% de alta, R$ 6,24 no dólar. Como é que você está cruzando essas informações, entendendo esse movimento todo, França?
Bom, vamos lá. Primeiro, essa alta de 0,25 pontos já era amplamente
Esperada.
esperada pelo mercado,
Tá.
então não é nada chocante, né, de novidade, apenas confirmando que já era mais ou menos a expectativa. Juros americanos, né, esse movimento de queda de juros americano, ele é assim, a medida em si, ele é favorável para o setor de grãos norte-americano, porque ele tende a trazer um dólar mais baixo, né? O dólar lá fora mais baixo deixa o produto norte-americano mais competitivo, né? Então, juros caindo nos Estados Unidos não é uma notícia ruim para Chicago, né? Em tese, ele não é ruim para Chicago, porque em tese eles poderiam ter um dólar mais baixo, e eles poderiam ficar mais competitivos no mercado internacional. Mas esse movimento de juros norte-americano ele tá acontecendo no movimento. Eu comentei isso rapidamente no início, no movimento, no momento de virada de mudança de governo norte-americano, e muito provavelmente terá implicações e mudanças de política econômica, né? Especialmente nessa questão fiscal, né, norte-americana, que hoje é um drama, né? A gente percebe as pontas norte-americanas expandindo meio ainda fora de controle. Então, juros menores, né, nos Estados Unidos seria até uma notícia boa para o complexo de soja, para milho, para trigo. Só que está sendo absorvida, né, como eu comentei no início, por a questão de mudança de governo e possíveis alterações de política econômica lá no próximo ano nos Estados Unidos, né? Então, acaba que você mantém o dólar alto, né, nessas últimas semanas, né? E isso, dólar alto é ruim para Chicago.
Bom, a gente vai acompanhar. França, quero muito te agradecer pela companhia nessa quarta-feira. Essas informações tão completas, principalmente essa análise profunda do nosso perfil de comercialização em 2025. Tenho certeza que a gente vai conversar muito sobre isso ao longo do próximo ano. Então, meu amigo, muito obrigada, não só por esta, mas por todas as entrevistas concedidas em 2024, por essa parceria que já tem tantos anos, né, entre você, a sua trajetória e nós aqui no Notícias Agrícolas. Para nós é sempre um prazer ter você com a gente. Muito obrigada, um ótimo 2025 para você, que seja muito próspero, de muitos frutos, e a gente já está te esperando aqui para as próximas análises.
Ah, obrigado, obrigado pelas palavras, Carol. Agradeço, retribuo, né, os votos e a todos que nos acompanham, né, um grande boas festas aí, um grande 2025. É um ano desafiador, Carol, não tem como não ser, né, um cenário, mas é importante o produtor brasileiro ficar bem claro, né, a gente tem um cenário de baixa de preços no mercado internacional, é um ciclo de baixa. Então, a gente tem que sobreviver, né? Sobreviver a esses ciclos, fazer bastante contas e estar muito atentos às oportunidades para poder sobreviver e passar por esse ano, novo ano desafiador em 25. Mas a grande diferença, a grande vantagem é que nós vamos ter soja e provavelmente vamos ter milho também. Isso é a melhor notícia que o produtor pode ter.
É
Um
verdade.
abraço a todos.
Obrigada, França, para você também. E a gente, como eu falei, tá de portas abertas sempre para ti, para o time da Datagro, e a gente está aqui esperando sempre a sua percepção desse mercado que é tão, tão rica. Obrigada e até a próxima. Um abraço para você, França.
Um abraço a todos.
Até mais. Como é bom, né, falar com quem domina o mercado. Flávio França é um profissional que tem anos de experiência e há muitos anos fala o Notícias Agrícolas, né, com essa clareza, com essa eloquência e trazendo esses detalhes. Então, esse perfil de comercialização para 2025, diferente, porque haverá menos disputa entre a demanda interna e a exportação. E ambas estarão com volumes intensos de busca. Então, nós estamos falando de uma demanda interna na casa de 58 milhões de toneladas e a exportação brasileira de soja com uma safra plena e cheia, como deve ser grande, como deve ser essa. Ali, beira o último número da Datagro, de 171 a 171 milhões, 171 a 171 milhões e meio de toneladas, número dessa semana. Isso mostra que haverá, depois de 5 anos de estoques praticamente zerados, de passagem de uma safra para outra, nós vamos ter estoques bastante grandes, se considerarmos uma comparação com anos anteriores. Então, a gente está falando aqui de um estoque que pode ficar ali na casa de 11 milhões de toneladas, algo nesse sentido. O quanto é isso? Nós vamos ter que entender como é que o mercado vai se comportar. Então, esse perfil vai ser diferente, porque haverá mais soja para haver menos disputa entre exportação e demanda interna. Ainda assim, nós estamos falando de demanda forte pela soja brasileira. Não vai faltar demanda para a soja que você vai começar a tirar do campo já já. Isso é uma situação. Para Chicago, o França trouxe ainda também uma perspectiva diferente, que é essa necessidade de uma volta do mercado financeiro, comprando posições no mercado de grãos para ajudar nessa retomada, nessa busca nova por fôlego para os preços. Enquanto isso não acontecer e não está previsto no curto prazo, a gente ainda vai ter uma pressão um pouco mais agressiva, como a sentida hoje, quando os derivados, por exemplo, cedem muito forte. Hoje, farelo e óleo caindo mais de 2%, há essa reação tão forte ali para o mercado do grão e vai contaminando outros mercados, uma loucura. Então, hoje, um dia de pressão, uma combinação de fatores. Além de tudo isso que eu falei, Claro que o dólar tá também nessa conta, são R$ 6, mais de 6,20, 6,24, mais de 2% de alta, dia também de decisão sobre juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve. Tudo isso se combinou e foi esse dia então de perdas de mais de 2% para os preços da soja no mercado futuro norte-americano, cotações que a gente vai conferir agora. O contrato janeiro, 9 dólares e 51 centes por bushel, 25 pontos de queda. O março, 9 dólares e 53, 25 pontos mais 75 de baixa. O maio, 9 dólares e 61, 26 pontos de recuo. E o julho fecha o dia caindo 9 pontos, ou melhor, 26 pontos mais 25, valendo 9 dólares e 71 centes por bushel. Preços do milho agora. Milho também trabalhando no vermelho, bastante contaminado pela queda da soja. Março, 4 dólares e 37, caindo 6 pontos, mesma perda para o maio, que fecha com 4 dólares e 44. No julho, 4 dólares e 47, 5 pontos mais 75 de perda. E o setembro, caindo 6 pontos, vai a 4 dólares e 28 centes por bushel. No trigo, o mercado também fechou negativo, mas bem próximo da estabilidade. Maio, 5 dólares e 51, 3 pontos de baixa. Julho, 5 dólares e 58, 2 pontos e meio de queda. E o setembro encerra as negociações dessa quarta-feira com 2 pontos de baixa, 5 dólares e 71 centes por bushel. Essas são, portanto, as informações do mercado de grãos e derivados de soja nessa quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas, mas mais informações vão chegando para você concluir este 18 de dezembro de 2024. Já já, Alexander Horta chega com os fechamentos de mercados completos para você, os destaques dessa quarta-feira que vão além dos grãos. Hoje teve movimentação importante no café, movimentos importantes sendo registrados também no mercado do boi gordo, do açúcar, e vai detalhar o dólar, enfim, cenários importantes para você acompanhar já já ao vivo aqui no Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.